Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5. Bom, galera, a gente falou aí lá no início de chás, né? Uma parada bem bacana, novidades boas aí que estão vindo. Vale a pena ouvir o bloco anterior. Agora vamos falar de uma coisa muito legal também que veio, que a meu ver assim é mais um arme numa facção do caralho, que é o Hamah Task Force. É um novo setorial aí para Hakislam, que pega o Tarik, aquele super soldado, e faz um arme de super soldados. Então, e aí pessoal, o que vocês podem dizer aí dessa novidade para Hak?
Cara, como o Maurício falou, é o arme de super soldados mesmo, assim, é ridículo, velho. Você tem um monte de unidades que são extremamente de elite, assim. Eu dei uma olhada em Hamah. Primeira coisa que eu tenho que falar, que honestamente, Hakislam é uma facção que não me interessa muito, não. Apesar de eu achar o lore deles legal, apesar de eu achar que eles são, dentro do universo do Infinity, uma facção até bacana, eu nunca tive vontade de jogar com nada de Hakislam e continuo não tendo, assim. Hamah não mudou essa opinião minha. Mas eu conferi tudo, eu conferi as unidades, conferi o que eles têm, as ferramentas que eles têm pra oferecer. E, cara, é muito elite, assim. Eles estão voltando para a ideia de Hakislam ser um arme de infantarias leve de elite. Então você tem umas infantarias leves bem pedreiras, assim, frágeis, mas muito fortes. E tem alguns combos meio absurdos que a gente vai falar deles depois aqui. Vou deixar o resto da galera falar um pouco do que eles acharam do setorial. E aí a gente vai entrar um pouco nos combos que tem em Hamah, que é uma facção mesmo que depende um pouco da sinergia de um modelo com o outro.
Sendo jogador de Hakislam, eu tô muito animado com o Hamah. Só que eu já dei uma mexida aí, já tentei fazer umas listas, ainda não consegui jogar. Só que eu já vi algumas coisas que eu gostei, outras que eu não gostei. E pra começar, Hamah não é o Hakislam normal de sempre, que você tá esperando uma troca de... É assimétrica, né? Uma troca assimétrica. Hamah é um setorial super elite aí, como já falaram. E é um setorial que você vai querer chutar a porta com as unidades boas de tiro que ele tem e ir pra cima mesmo. Vai ser... Ele não vai ser muito bom na longa distância, pelo jeito, mas ali na média, curta, ele vai atirar e matar qualquer coisa que estiver por perto.
Ah, galera, dê uma olhada no Hamah também. Bom, eu gosto bastante de Hakislam, foi a primeira facção que eu comecei a jogar. Com o setorial já, com o Capo Kalki. Mas, que na verdade é uma mistura um pouco com Mercenário e com Nômade, né? Mas, eu acho o esquema de jogo interessante. Eu acho que tem alguns setoriais que pegam os pontos mais gerais da facção e dão uma fortalecida neles, sei lá. Do jeito que Neoterra em Panoceania, Kionix em Combined Army, acho que o Hamah tá mais ou menos equivalente a esses aí para Hakislam. Ele não vai ter todas as vantagens, mas ele vai fazer algumas coisas mais gerais muito bem. Essa coisa de não ser um arme de troca, não sei, é um arme cheio de Light Infantry. É um arme que tem Gulan, tem Nafatum. Você tem os caras, obviamente, mais baratos que o Hakislam pode oferecer em os regulares, né? E sim, outras Light Infantry extremamente bombadas, né? Mais caras, vamos lá para os 30 pontos e tal. Olha, eu acho super interessante por ter essa temática que tá no fluff deles, né? De soldados, e tem uns Doctor Plus a dar com pau e também várias unidades. Você tem os Doctors bons, Doctor que entra com AD, né? Airborne Deployment, essas coisas. Então, acho que para quem gosta de hack slam e jogar no esquema deles, é muito bom.
É sim um arm cheio de Light Infantry, mas são Light Infantry Elite. Você não vai querer perder elas numa troca, você não vai jogar elas contra coisas muito mais fortes e. Ah, beleza, se eu perder não tem problema. São unidades que, se você perder, você vai ficar desfalcado. Rama não tem unidades super baratas que você só joga na frente. Os próprios Gulans e os Nefatuns, eles não têm o mesmo papel em Rama do que nos outros setoriais de armas de Vanilla. Eles vão estar lá para dar ordens baratas, né? E você não vai querer simplesmente jogar eles para frente sem nenhum medo de perder eles. Como, por exemplo, se você usasse um Deilami, uma Mutavia, um Yan Yan, que são unidades que fazem trocas muito boas, né? Nesse caso do Rama, eu sinto que vai ser um exército bem legal mesmo. Só que ele vai jogar muito mais, como você mesmo falou, Neoterra, Onix, que são setoriais hiper agressivos, mas que dependem muito do poder de fogo para matar. E não de trocas assimétricas, como normalmente você faz em Haxlan. Por exemplo, duas unidades que eu estou muito animado para testar é o Nahab, Aeromobile Team, né? E o Mukhtar, Active Response Unit. O Mukhtar, ele é a melhor unidade de tiro de Haxlan, sem dúvida. Eles têm BS-13, mimetismo. Eles têm move 2/6 para chegar onde que quiserem. Eles têm Shock Mint, no Multi-Capacitation, Forward Deployment. Eles carregam um Vital Rifle e dois Nanopulsers no perfil básico. Se você colocar eles no Harris, eles vão ter três Nanopulsers, que é um absurdo. É uma unidade para você avançar muito bem. E principalmente usando o Red Fury também que eles têm com o Multispectral Advisor Level 2 para limpar ali o meio de campo de qualquer unidade infiltradora tal. Depois você ainda avança, usa o Vital Rifle para pegar ali no Close Combat, né? Quer dizer, curta, média distância. E ele vai ser muito bom. Vai ser muito bom em Rama, principalmente com o Harris, e vai ser muito legal para Vanilla também, porque daí em Vanilla você ganha uma unidade muito boa em trocas de tiros, né? Em face to face, que você não tinha antes em Haxlan. E agora o Nahab, né, que ele dá mais uma opção para a gente fazer, por exemplo, looting e sabotage, né, que ele tem uma The Chargers, tem perfil com The Chargers. Ele pode ter Airborne Infiltration ou Infiltration, Assault, Natural Born Warrior, e No Wound Capacitation, que também é um cara muito bom para você pegar ali. Tipo, você pega o primeiro turno, você coloca ele ali na frente e avança, ou então você deixa ele pro terceiro turno, assim, segundo, terceiro turno, pra quando o adversário estiver desestabilizado. E são unidades que, para mim, definem o que vai ser esse setorial Ramah. São unidades que não são boas de troca, elas são caras, né? Entre 30 e 35 pontos, mais ou menos. Só que elas dão uma nova forma de Haxlan ir pra frente e não depender muito de truques. Elas são simplesmente unidades que vão chegar e bater. É isso.
Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar no que o Galeno está falando em relação a trocas é que tem uma diferença entre você trocar tiro e o que o Galeno está falando do conceito de troca assimétrica, entendeu? Porque Haxlan, por ser um arme de modelos baratos, normalmente é muito comum você usar esses modelos para forçar o seu inimigo, por exemplo, gastar uma unidade de 60 pontos para matar uma unidade de 40. Vou gastar uma unidade de 60 pontos, vou matar uma unidade de 4 pontos, de 5 pontos no gás, sabe? E isso é o que ele chama de troca assimétrica. É você forçar o seu oponente a gastar mais recursos do que ele precisa para eliminar um alvo. Obviamente que isso é muito mais beneficiário a quem está forçando o oponente a fazer esse gasto, né? E quando você passa para Hamath Task Force, não tem mais essa opção. Você não tem mais como forçar o seu oponente a gastar uma coisa que custe mais do que você tem, porque os seus modelos também são caros. E além deles serem caros, tem um outro problema, que é a questão que assim, eles são frágeis. Cara, no 1 de incapacitation não é duas wounds. Então não adianta você falar assim, ah, mas eles ainda aguentam. Não. Tipo, se você tomar duas wounds, se você morreu, você perdeu seu modelo do mesmo jeito. Então tem que prestar atenção nessa fragilidade deles também. Eles batem pesado, sem sombra de dúvida. São modelos que têm uma agressividade muito boa. É um setorial em geral muito agressivo, mas também é um setorial muito frágil. Eu acho que esse é um tema bem comum nessa última release que a gente teve. A maioria dos setoriais, eles são agressivos, são fortes, mas frágeis.
Bem lembrado aí, Paulo. Valeu pela explicação. E sobre o No Wounds Capacitation, realmente não é dois wounds, mas vale lembrar também que Rama tem bons médicos, vários médicos, aliás, e você pode usar o médico para voltar a sua unidade que está em No Wounds Capacitation para um wound, né? Você pode curar esse wound que ele tinha perdido. O que vale muito a pena, principalmente nesse setorial que, como o Paulo falou, tá bem mais frágil e dá uma vida a mais assim pro um fôlego a mais pro seu pra sua unidade.
Galera, e uma coisa também que a gente não falou. E os grupos com Tarik e Kawarij? Por exemplo, eu estava pensando aqui. O que será que é melhor? Meter o Tarik no core com Gulan? Ou ter um core de Kawarij e o Tarik no Harris? Porque, pensa só, o que que fica mais barato em termos de pontos versus termos wounds, né? Você tem o Tarik no core, ele fica bem monstrinho, mas ele fica preso ao core, né? Lá atrás, com os Gulan, e a gente sabe como é que a gente elimina core e o caralho. Os Kawaris num core, de repente, em termos de pontos, valem mais a pena. Você vai ter a mesma chance de mandar o crítico no 1 ou no número lá do crítico. E você pode meter o Tarik num Harris, móvel pela mesa, flanqueando, ameaçando pelo lado. Já pararam para pensar nisso? O que vocês acham aí? E só para explicar a matemática aí que eu falei, é o seguinte: os Kawarij e o Tarik têm o mesmo BS, BS13. Ambos podem usar Spitfire, que fica no sweet spot, né? De 8 a 24, com 1 mais 3. E tanto o Kawarij de Spitfire quanto o Tarik tem Fatality level 2, aumentando a chance dele de dar crítico. Então, isso é que vem a minha pergunta, né? Porque, tudo bem, o Kawarij num core, ele vai estar jogando 5 dados no OBS 16, mais 3 da arma 19. O Tarik no core, mesma coisa. Vai estar de Spitfire, 5 dados, BS 13, mais 3 no 19 também. Fica um crítico bem monstrinho aí, né? E uma chance de acerto grande. Mas aí você está com o Tarik preso a, sei lá, talvez 36%, 36 polegadas de distância. 12 do deploy mais 24 da arma, né? Ameaçando 36 polegadas da mesa seria até a linha de deploy do inimigo. Só que ele fica paradão. Então, pô, maneiro, maneiro. Mas não é aquele Tarik ameaçando o flanco. Eu acho que ele num Harris, tudo bem que você não vai ter o mais 3 de bônus, mas você continua tendo o Tarik atirando um dado a mais, né? Com 5 dados no Spitfire, podendo pegar uma diagonal na mesa. Ah, ele vai estar atacando no 16. 16 não é 19. Mas, pô, ainda são 10% de chance de estar dando crítico. Fica bacana também. E aí te libera para fazer uma Firebase muito forte com o Skaworige e o Tarik rodando. Como você pode ter bastante médico entrando em vários lugares da mesa aí, em Ramar, você pode ter o um médico depois entrando lá para apoiar o Tarik, caso ele morra ou caso os Gulam morram.
acho que fica bacana, cara. É a lista dos super soldados mesmo, né, cara? Galera que bate muito forte, bate que nem um trem. Ah, não tem muito onde, mas aí não dá pra ter tudo, né?
É, na minha opinião, o link de Golan é pra ficar na defesa, de longe, que eles são baratos, mas eles não são móveis, eles são frágeis, né? Então, tipo, não vale a pena muito você enviar um link pra frente, um link tão frágil como os Golans, que nos, ainda mais em Ramar, que no seu turno reativo, eles não vão conseguir se defender muito bem. Muita coisa vai conseguir matar eles com facilidade, quebrando esse link. E assim, ok, o Taric vai ter uma puta chance a mais de matar as coisas com mais 3 BS, mais 1 de Burst, o 600 level 2. Só que o Taric não precisa tanto disso pra ganhar. Só um Heres mesmo. Só um Heres mesmo já vai fazer uma puta diferença com esse dado a mais. E eu não colocaria ele num link. Se eu for usar ele, vai ser ou sozinho mesmo, como normal, ou no Heres mesmo.
É, eu acho ele no Harris melhor. E a gente também pode pensar que não precisa botar mó galera olhando, né? Não é porque o Infinity tem Arrow que você tem que botar sempre os caras com a cabeça pro lado de fora pra atirar, porque, pô, se eu tô vendo o teu Taric mais dois bonecos, cara, eu vou atirar nos bonecos mais fracos, tentar matar eles aí. Ah, vou tomar tiro do Taric, mas dou um tiro no Taric e dois ou três nos Gulan, entendeu? Acho que os Gulan podem estar escondidos e o Taric em cover, mas ganhando esse dadinho a mais aí do Burst. Que, pô, bacana, né? Tanto no ativo quanto no reativo. Os Kha'Zix, eles são bacanas também, né? E individualmente é mais barato. Mas aí quando você começa a stackear num core, fica caro, né, bicho? Eu não jogo de hack, mas aí também eu acho que a gente está falando de um outro paradigma. O Ramar é uma coisa diferente de Ra's Assin ou do Capucau, que ou até mesmo do Vanilla. Tem que pensar que a gente está falando de um army agora que joga talvez dominando quadrantes, fazendo um area control um pouquinho mais estático. Apesar de que tem mobilidade também, né?
Assim, eu não acho que é muito bom fazer essa comparação de tipo, ah, é melhor colocar o Taric nesse link, é melhor colocar o Taric naquele link. Não acho isso uma boa ideia, não. Porque, como posso dizer, cada jogador, cada missão vai pedir uma coisa diferente, sabe? Então, o mais legal é você pensar que, porra, o Taric tem um wildcard, então ele pode entrar em qualquer link do setorial. Isso é muito bom, isso dá uma versatilidade muito grande para ele. O que permite que você adapte a sua lista de acordo com a sua missão, né? Ele é de longe um dos melhores wildcards que tem assim, no setorial e no jogo em geral, por ser uma troca tão forte, né? E ele tem movimento 6-4 e tudo mais. E só tem uma coisa que é importante lembrar quando se fala do Taric e de Fatality Level 2 em geral, é que é o seguinte: se você passar de 20 com o Fatality Level 2, você não aumenta a sua chance de crítico. O que eu quero dizer com isso? Tem gente falando que se você chegar, por exemplo, a BS 21, que é possível com o Taric linkado, né? Você vai critar no 1, no 19 e no 20. Não, isso não é verdade. Se você tiver você tiver uma BS de 21, você não consegue critar no 1 mais. Porque a sua jogada de 1, ela vai ter um bônus de mais 1 do seu BS 21. Então ela vai passar a ser 2. Então é possível você tirar um no dado para trigar o crítico no 1 do Fatality, certo? A regra funciona assim. Então não dá para critar um monte de vezes se você conseguir estourar a sua BS a esse ponto. Isso é irrelevante porque o modelo continua sendo muito forte, continua sendo muito versátil. E o mais importante dele é essa versatilidade, essa capacidade de ele cumprir várias funções diferentes em listas diferentes.
Paulo, só um adendo aí em relação a essa parte do crit. Assim, a gente sempre joga esperando que o cara vai estar em cover, né? Ou não vai estar no range band ideal. Então é bacana você ter um BS alto, porque você tá aumentando o teu range de acerto independente do cover, né? Você bota aí 21 menos 3, dá 18. Aí, pô, você já tá rolando um crítico no 18 e no 1. Continua sendo 10%. Só se você pegar o cara no campo aberto, é que pode dar ruim. Mas, realmente, tem razão aí, né? Pegar o cara no campo aberto, porra, aí vai ser muito, muito presente pra gente. Porque daí também, podendo rolar 19 ou 20, né, cara? Já fica dois números aí podendo dar o crítico. Acho que fica bacana também.
Eu concordo que o Taric é realmente um dos melhores wildcards do jogo. Só que, devido a como que ele, a tropa, né, foi montada, na minha experiência, obviamente, ele é uma tropa muito melhor para você usar a mobilidade extra dele para flanquear a galera, para pegar pelas laterais aí, o pessoal, pegando esse pessoal sem cover. Né, mesmo. E ele realmente não é bom no reativo. Então você não vai querer colocar ele com a cabeça para fora, a menos que você deixe ele num suppressive, pelo menos. E então, um link acaba diminuindo a mobilidade dele, segurando ele aí. Se você colocar um link de Gulan, ok, um link barato que vai conseguir dar os bônus para ele. Só que no reativo pode sofrer muito porque o Rama não consegue ter um meio de campo muito forte e para se defender, não consegue ter um aro muito forte também para se defender. Um link já de Kawaridi, por exemplo, que seria a tropa ideal para ir com ele. Como o Maurício falou, é uma tropa cara, então você vai colocar um Harris ali no máximo, um Harris. Em vez de colocar um core. E se você colocar ele, por exemplo, num link de Mukhtar, que eu acho que é uma tropa super forte, você vai estar tá pegando o lugar de outro Mukhtar especialista, ou então do Mukhtar com o Multispector Vise do level 2, que também às vezes é uma troca que você não vai querer fazer. Ou então, por exemplo, ele não vai querer colocar em um duo, né, também, porque são poucos os duo que realmente vão dar alguma vantagem para ele, né? Vantagem vai ser só movimentar uma outra tropa junto, mas não vale tanto a pena às vezes. Então, eu sinto que o Taric, ele fica sendo segurado pelo link, né? Eu reduzo muito a mobilidade dele, o que é um ponto muito forte dele. Para mim é o principal ponto dele. Por uma vantagem que nem sempre é tão bom, porque ele já é muito bom em tiro com o Fatality Level 2 e o Spitfire. Você tem uma noção se você colocar ele sem nenhum link, sem nenhum bônus, atirando numa tropa de TO em cover. A menos 3, você vai atirar no 1. Ok, esse é o pior ponto dele. Mas, tirando essa cena, se você atirar no menos 9, que você vai atirar no 1 e no 4, você já consegue ter uma chance de vitória de, eu acho, de 40%, uma coisa assim. Então já é muito forte. Eu acho que é colocar ele num link. Principalmente um link que vai segurar a mobilidade dele, é muito pior, sim, é pior do que deixar ele solto sem link nenhum.
Eu concordo, eu acho que quando você está prendendo ele lá com outros bonecos, você está tirando o grande lance que é o 6-4 de movimento. Eu falei isso lá desde do início, né? Quando esse boneco apareceu, comentei lá no nosso grupo de WhatsApp, que se eu estiver jogando contra alguém que colocar o Taric em link, eu vou ficar muito feliz. Porque é um cara que não vai estar tá vindo, ultrapassando o meu midfield, vindo matar meus cheerleaders que já se fuderam por vários outros ataques, né? Por exemplo, quando a gente joga contra Hack e Vanilla, você sempre tem o Fidei vindo bater, e aí, pô, você tem o Fidei, depois vem o Taric, é uma segunda onda de ataque muito forte. Então, nem que o Tarek às vezes nem precisa chegar na sua deploy, né? Ele pode ficar naquele range band ali de 8 a 16, que ele tá ganhando bônus. Que se você for botar ele, porra, quer botar ele mais perto, podendo chegar para bater também. Enfim, eu acho que o cara, quando ele prende o Tarik, ele tá tirando um flanqueador fortíssimo do jogo. Mas o Arm dá essa possibilidade, né? Então, talvez você comece o jogo com ele linkado, para ele dar uns tiros lá no nesse BS absurdo que ele pode ficar. E aí depois ele solta e se locomove. É uma possibilidade, né? Uma coisa que o pessoal às vezes esquece é que você pode reformar links no meio do jogo. É tranquilo de fazer isso. Às vezes taticamente é muito útil você fazer isso. Então, você começar o jogo num core, e aí primeiro turno você tá em core, depois você quebra o core e parte, entendeu? Acho bacana. É um personagem muito forte, realmente. E o resto da lista de Hamar, o que vocês acham aí que ficou bacana? Quais são os outros pontos que a gente pode mencionar que valem a pena?
Dos que eu curti pra caramba foi o Nahab e o Mukhtar. E eu gostei bastante até do Horlack, Horstlack, não sei direito pronunciar ainda, de sniper. Eu achei ele um bom boa peça de aro, não muito cara, né, com muito pack de V1, mimetismo. Ele é bem legal, gostei bastante dessa nova HI que a gente ganhou aqui em Haxlan. Gostei bastante do Nahab. E eu vejo uso para os três perfis dele, né? Um com especialista, bom para com The Chargers, né? Bem lembrar isso, que dá para fazer várias missões com ele. O outro Killer Hacking Device com Submachine Gun também, que é um monstro. Ainda mais ele que tem Assault, Natural Born Warrior e ainda CC22. Ele é bom pra caramba, ele consegue entrar em Impersonation, né, com Killer Hacking e dar um Surprise Attack, ainda. E o Nahab de Red Fury, eu gostei, mas ele não achei tão bom quanto os outros dois. Mas eu usaria. Além disso, tem o Namur, que eu achei bem da hora, só que eu vejo que ele quer correr sozinho também. Eu adoraria colocar ele no Harris, na verdade, mas não dá, né? Ele não tem possibilidade para isso. Ele pode entrar num fireteam de Gulan ou de Janissary, mas ele não entra nenhum Harris, né? Só que assim, eu gostei só mesmo do perfil de Spitfire dele. O de rifle, eu acho que não tem muita coisa boa assim para ele. Porque com a Spitfire, você tem uma base com BS-12, Hyperdynamics Level 2, Total Immunity, Especialista, Climbing Plus, No Wound Capacitation. Eu acho que dá pra fazer legal colocar ele junto com o Taric até. Só que daí o Taric, ele meio que compete no mesmo role, né? No mesmo. Ah, qual é o nome desse? Pô. No mesmo trabalho, né? E assim, apesar dele ser bem legal, ele é meio careiro, né, pra Haxlan. 44 pontos, um SWC, é meio caro, não sei se vale tanto a pena pra colocar sempre, mas é uma unidade que você fica de olho pra ver se encaixa em algum lugar também.
Então, uma tropa que eu acho que faltou mencionar, na verdade, não uma tropa, né, mas alguns updates, que o Galeno falou de todas as tropas novas aí, mas tiveram algumas tropas clássicas já que receberam alguns updates. O primeiro foram os Zayedans, que já eram muito bons, porque antes eles tinham Marksmanship Level 1, né, e isso combava com as Breaker Weapons deles, tem Breaker Pistol, Breaker Rifle, que forçava o oponente a tomar um hit no BTS e um hit na arma. Um hit no BTS por conta da arma Breaker e um hit na arma por conta da munição choque que vinha de Marksmanship. Só que agora eles têm Marksmanship Level 2, cara. Que Level 2 permite que eles cancelem a penalidade de cover quando eles estão atirando num alvo. Então eles são uma tropa bem agressiva, eu diria que até mais agressiva do que os outros caras de mimetismo, justamente por ter essa capacidade de tirar cover do alvo. E ter choque amo também, que é um negócio que é sempre útil quando você está enfrentando outros armes de elite, outros armes que têm modelos de uma wound, né? E o meu favorito dessas atualizações foi a atualização da Magariba Guard. Porque agora nós temos um perfil da Magariba Guard que tem dois Heavy Flamers, não é um, são dois, e o Mind Dispenser. Mind Dispenser, que é uma das armas mais legais do Infinity, é uma arma bem rara. Eu acho que a Magariba Guard é o terceiro modelo com Mind Dispenser do Infinity agora. E o que o Mind Dispenser faz? Ele permite que você dispare minas até uma distância de 16 polegadas com bônus de mais 3. E, cara, isso é muito bom para um army de elite, um army que pode ter problema com skirmishers, com modelos muito caros. Então, você ter como você ir andando e avançando e colocando obstáculos para o seu oponente tentar chegar em você, é muito bom, cara. É, o primeiro modelo até essa skill foi o Raichu, que é o tag de Morat, é um tag que eu uso bastante. E é muito bom, assim. Eu usei ele, essa arma em Morat muito efetivamente. Eu acho que ela pode ser usada também em Ramar muito efetivamente. Com a diferença que a Magariba Guard é um tag caro, 99 pontos. Mas é um tag muito versátil. É um modelo que tem uma toolbox bem grande aí agora. Com o Flamer, com o Mind Dispenser. Então vale a pena investir esses 99 pontos, sabe? É, ela pode formar um duo com um remote que é um repeater. Então você pode dar uma certa proteção se você tiver hackers bons no seu time. Os hackers de Hackslam, em geral, eles são só competentes. Eles não são nada de especial. O Hackslam não tem nenhum hacker realmente assim, poderoso. Mas eles são todos muito competentes. Então você ter a capacidade de proteger o seu tag de hackers assim, o tempo inteiro, porque você tem um repeater ali do lado dele, é muito, muito bom mesmo. Então eu acho que por mais cara que a Magariba seja, ela vai começar a entrar bastante em listas de Ramar principalmente, mas também de Hackslam Vanilla. Talvez esse update seja até melhor para Hackslam Vanilla, porque consegue trazer mais ordens, consegue trazer umas combinações diferentes de modelos aí para a lista.
É só uma correção, Paulo. Os Aedans já tinham Marksmanship Level 2, só que são só dois perfis. Os perfis com Breaker Rifle e Light Shotgun, e os perfis de... e o perfil com Sniper Rifle, que tem Marksmanship 2. Todos os outros não têm Marksmanship Level 2, o que é uma coisa que todo mundo que joga de Hackslam reclama muito. E eles são caros, e eles têm um alto medkit, sabe? É uma coisa que você nunca, não vou falar nunca, mas 99% das vezes você não vai usar em Hackslam, porque você tem doutores médicos maravilhosos. É muito bom, você vai curar um cara no 17, no 18, e o Zaedan você vai usar um alto medkit no 11, sabe? Não vale muito a pena. A gente, tipo, isso faz ele ficar muito caro. E mesmo até outros perfis, por exemplo, Malignos, que também tem Ultimate Kit, também fica mais caro por causa disso. Então é uma coisa que a galera de Hackslam sempre fica com o pé atrás, viu? Eles são ótimos. Não tô falando que os Aedan não são bons. Eles são bons, os perfis de Marksmanship Level 2. São maravilhosos, esse de Breaker Rifle e Breaker Rifle Light Shotgun. Ele consegue matar muito bem, ainda mais num link de 5, né? Que você pode simplesmente ignorar o mais 3 à distância, porque daí o seu link vai dar um mais 3, aí você ainda vai atirar no 12. Mesmo uma distância de 29, 30, você ainda consegue tirar de boa. Só que fica caro, né? Principalmente porque eles não têm como colocar outras tropas baratas, como os Gulans, no lugar. O único... Wildcard mais barato você consegue colocar a Leila, né, que é 20 pontos. Fora isso, você vai ter que fazer um link de 5 da Zaedan com o Tarik ou com a Leila.
Cara, tô vendo aqui o que você falou. Realmente você tá certo, não são todos perfis, são só dois. Eu me equivoquei nesse aspecto aí. Mas eu não sei se eu concordo com esse raciocínio de ah, é muito caro, ah, não. Porque primeiro que a gente tá num setorial que já é caro. Entende? E segundo que esses caras, eles trazem um long range shooting excelente, entende? Tem HMG, que até aí dane-se, HMG em qualquer coisa é bom, Mas eles têm acesso ao sniper com o Maximum Chip e têm acesso a um missile launcher também. E são armas de extrema distância. Então ajuda a mitigar um pouco, ainda mais que você tem várias unidades aí, tem os Mukhtar, os Namur, que são unidades que não custam SWC. Então dá pra você investir nessas peças de ataque sem custo de SWC e sobra SWC para colocar em umas armas mais pedreiras, que nem o Zayedan tem. E outro ponto interessante também é que eles têm um perfil de Harris agora. Eles podem formar Fireteam Harris. E se tem um Fireteam Harris em torno de um Missile Launcher ou em torno de um Sniper, é muito útil, tanto no reativo e até no ativo também. E BS-12, né, tipo, é aceitável, cara. Então eu acho que é uma coisa assim que talvez no, talvez em Hack Vanilla não seja tão útil, mas que você pode, pode ser interessante dentro de Hamar, entende? Porque, beleza, a gente tem um monte de brinquedo novo. A gente não, porque não joga de Hack Van, né? Mas tem muito brinquedo novo, tem muita coisa assim. Mas o importante do Infinity é essa questão de você balancear as coisas. Inclusive, esse era um ponto que eu queria trazer em relação, principalmente a Hamar, que a gente começou a discutir e eu acabei esquecendo disso. Que assim, Hamar é um army extremamente otimizado, cara. Principalmente as unidades novas. As unidades antigas até que nem tanto. Tipo, o Zaidan tem essa questão do Automatic Kit que você levantou e tal. Mas da galera nova, você vê que são unidades otimizadas pra caramba. Então, tipo, se tem uma unidade de curta distância, o cara é todo armado pra curta distância. As skills dele são feitas pra isso. Tipo, os equipamentos, tudo, tudo pensado em curta distância. Então é um army onde você precisa que cada unidade sua faça uma coisa diferente, entende? Então, eu acho até um pouco errado você se derrubar o valor de uma unidade de longa distância num arma assim, porque ela tá lá por uma razão, velho. Ela tá lá pra proteger e pra dar cobertura pros seus caras de perto, entendeu? E quando você tem um arma min-max assim, que é uma coisa que eu sinto que fizeram isso no Ramatas Posse mesmo, fizeram um arma de peças otimizadas para funções específicas, é importante você entender isso e você trazer peças que cubram os buracos da sua lista aí, entende? Pra você não criar uma lista que tem uma fraqueza óbvia e acabar se ferrando.
Calma aí, Paulo. Eu não falei que eles são ruins. Eu acho sim que os perfis de Break Rifle e o perfil de Sniper são muito bons. E só que o que eu tô falando é que eles são caros pra Hack Slam em geral. Antes eles também eram só usáveis em Vanilla, né? Então, em Vanilla você tem coisas que você prefere usar do que usar Zaidan. Em Rama, eu vejo que eles têm muito mais lugar mesmo. Você, como eu falei antes, você pode usar um Link de 5 aí com o Bunker Rifle atirando mesmo no menos 3 dele, né? Que ele ainda vai ter o mais 3 do Link e vai ser muito bom. Só que o problema aí é que você, como você falou mesmo, é um arm caro, é um setorial caro. Então, eu acho que quando a galera for fazer as listas, vai ter que dar uma mexida aí, porque ou você vai ter que usar os Zaidans com alguma coisa mais barata, ou você vai pensar em deixar eles de fora. No momento eu não falei que eles são ruins, muito pelo contrário. Só que assim, é coisa que a gente reclama, né? Pra que deixar só dois perfis de Maximum Chip, não colocar logo em todos, principalmente neles que já tem o Automatic Kit pra quebrar esse custo, né?
Cara, eu acho que a gente já entra numa discussão que tá fora do escopo desse podcast. Porque a gente vai entrar na questão de espaços de design do Infinity. Talvez seja uma coisa até que a gente possa falar disso outro dia, sabe? Mas eu acho que pra agora não vale a pena a gente discutir isso. Porque, assim, dá pra ver claramente que a CB toma algumas decisões pra deixar os arms distintos também. Tipo, eu já vi algumas pessoas falarem que a CB tá diluindo os arms. Eu não concordo. Eu já falei várias vezes que eu não concordo com isso. Eu acho que cada arm tem, sim, uma identidade. E muitas vezes essa identidade passa por algumas decisões como essa que parecem meio estranhas. Mas eu gosto. Eu acho muito bom. Eu gosto da maneira como eles vão montando unidades, assim, que realmente fazem você sentir que você está jogando com uma coisa X ou Y. E nesse ponto eles acertaram bastante em Hamar, entende? Hamar é o melhor de Haxlan mesmo, é um arm caro, mas você sente que você está jogando com um arm de super-humanos. Eles não são pessoas de armadura, não são pessoas com truques sujos, não são bandidos, não são mercenários, são sim o melhor que a raça humana pode oferecer, o melhor da tecnologia dentro de um corpo humano, e você sente isso nas regras, você sente isso na maneira como o Arm é criado. Então, eu acho que nesse ponto aí, voltando para a conversa do Ramar, né, ficou perfeito, cara, assim, também foi, acertaram bastante, eles conseguiram passar bem essa ideia de um Arm de elite, um Arm de super soldados mesmo.
Concordo com Paulo, acho que realmente é esse Arm de super soldados, as regras passam isso. Voltando só um pouquinho a parada da Magariba, que a gente não tinha falado antes, muito bacana. Eu acho que desses armes low-tech, se é que a gente pode chamar hack de low-tech, né? Mas assim, low-tech no sentido que não é nenhum Yujin, Nomad ou Panou. Medium-tech, talvez. A Magariba é do caralho. Ou Magariba Guards, né? E, pô, imagina botar dois numa lista. Depende de lixas de 400 pontos, né? Deve ser divertido. Eizinho, tem o que é para falar aí pra gente?
Bom, galera, eu tô ouvindo aqui tudo. Tenho minhas opiniões sobre essas questões de identidade de setorial. Eu acho que alguns realmente foram diluídos. E são justamente alguns que estão saindo de produção agora, como o Capcalc, que tinha uma identidade própria que era baseada no, nos grupos, no Haris, que começou em Capcalc, que depois passou para todo mundo, modificou o jogo para melhor, mas aí não colocaram nada para redefinir o setorial. Então ele perdeu o que ele tinha de único, quer dizer, e espalhou para todo mundo e ficou sem nada único. Bom, fora isso, eu acho que o Tarik, como muita gente chama ele de Capitão Hackslam, ele é o expoente dessa coisa de super-humanos e tudo. E realmente eu não usaria ele num link de 5, não. Usaria ele sempre num Haris. Muitas vezes usaria ele com um tenente nível 2 e Spitfire, para ter mais ordem e tudo mais. E realmente, quando você tem outros mini-Tariks na lista, fica difícil usar ele sem ser esse perfil de tenente, eu acho, na minha opinião. Porque eu linkaria os outros também. Eles são tão assassinos quanto ele em tiro, né? Claro que ele tem um corpo a corpo. Ele é um cara que, se atacar no corpo a corpo, entendeu? Ele tem poison e double action na arma e tudo mais. Mas no geral, eu concordo. É um arma de elite. Essas trocas feitas aí não seriam tão vantajosas por causa da pontuação da maioria. A gente vendo aqui o negócio realmente, a média das unidades legais e únicas desse arma, a pontuação deles é 30 pontos. Então eu penso em sempre, ou quase sempre, em listas de limited insertion, né? De inserção limitada, com 10, com um grupo só. Achei muito bacana. Ramar estava sendo esperado fazer muito tempo, porque é um setorial que é mencionado no Infinity desde a primeira edição, e no N2, até descrevi um pouco de quem eram os soldados e tal. E com isso, do que nós temos conhecimento, falta só o setorial do Khan em Hackslam. Né? Teriam que inventar outra coisa a mais aí, se quiserem botar mais tutoriais. Mas show de bola, eu quero testar e fazer umas listas massa com eles também.
Legal, galera. Então, com isso, a gente encerra Ramar Task Force, esse setorial de Hackslam que veio bem bacana, e abrimos para os próximos blocos. Falo próximos blocos pelo seguinte: como tem muita coisa de Spiral Corps, da Shat e o Foreign Company, a gente vai dividir em dois. O primeiro sendo da Shat Foreign Company e o segundo o Spiral Corps. Então, com vocês, da Shat.